RFI Convida.
Cristiane Capuchinho.
O RFI Convida de hoje recebe o escritor suíço jornalista Patrick Straumann, que está lançando o romance Oiapoque, que fala sobre a fronteira da Guiana Francesa com o Brasil. Obrigada por estar no estúdio da RFI, Patrick.
Obrigado pelo convite.
Patrick, para começar, você faz um mergulho na Amazônia e você vai atrás dos passos de um casal de exploradores. Queria que você nos apresentasse o Henri e a Octavie Coudreau.
Pois é, o Henri, eles são, até na França, eles não são muito conhecidos. Eu acho que o drama, entre aspas, é que eles eram os últimos exploradores, viajantes nessa região e já não era mais a profissão assim que era super valorizada na época. Eles nasceram os dois no sudeste no sudoeste da França e eles começaram a explorar a região em torno da Guiana Francesa e depois trabalharam para o governo do Pará republicano, né, depois da do início da República. E o que me atraiu nessa história é que eles começaram como um casal clássico, bem conforme a época deles, e eles começaram a trabalhar juntos, quer dizer, eles inventaram, entre aspas, uma vida de casal que eu acho muito moderna, e depois eles, de uma certa maneira, desertaram da França para trabalhar para o Brasil. Isso também eu acho bem particular. Isso significa que eles mudaram completamente de vida, e eu acho que essa mudança na vida deles tem muito a ver com a experiência deles na Amazônia.
Você vai com o relato, ele faz uma costura da experiência desse casal com a sua experiência nessa região. Você foi para lá refazer um pouco desse trajeto de expedição. Queria que você contasse como foi ver essa região do Rio Amazonas, Rio Trombetas, Rio Oiapoque, 120 anos depois do que os Coudreau tinham escrito.
Pois é, eu conheci um pouco o Amazônia, a parte, digamos, brasileira do Pará, da Amazônia, um pouco o estado do Amazonas também, mas eu não conheci nem o Amapá, nem a Guiana. Então, portanto, isso foi uma descoberta para mim. E eu diria que o que chamou a minha atenção é que o Amapá realmente parece uma ilha. Na verdade, tem ao norte, tem a fronteira e o rio Oiapoque, né, e a fronteira com a França. Mas ao sul tem essa fronteira natural que é o rio Amazonas. E a população vive um pouco como se vivesse numa ilha. Então, eu acho que tudo o ritmo, a maneira de viver é bem diferente do que acontece, do que você pode viver lá ao sul do rio Amazonas.
Você, para apresentar essa história, você vai costurando vários fatos históricos, desde a disputa de fronteiras, os planos de colonização dessa região, a exploração mineral, o ciclo da borracha. E eu queria destacar uma que me chamou muita atenção, que é a história da República de Cunani. Queria que você contasse
Isso é também um pequeno acontecimento na história que está desconhecido, né, hoje, mas que eu achei muito interessante, porque, na verdade, tinha durante quase dois séculos entre a França e o Brasil uma zona indefinida que cada um dos países queria integrar. A França queria que essa região fizesse parte da França e o Brasil achava que, quer dizer, primeiro o Portugal, depois o Brasil, queria integrar essa região no território brasileiro. E nessa indefinição a população decidiu, numa certa altura, de declarar a independência, mas isso foi uma aventura, quer dizer, que não tinha muita consequência para o mundo, porque é uma região muito pequena e uma região também muito isolada, né? Mas esse território virou um espaço para aventureiros, para escravos que fugiram, para criminais que fugiram das prisões da Guiana. Então, essa sociologia, quer dizer, essa sociedade inventou, de uma certa maneira, uma nova vida e um novo jeito de viver que eu achei... tem um lado utopista que eu achei muito atraente.
É interessante porque essa república, ela se faz ou ela tenta se fazer antes da República Brasileira. Isso a gente está falando de 3 anos antes da República Brasileira e estamos falando de antes da abolição da escravatura.
E quando eu estava, quer dizer, na época eu acho que a população estava bem, influenciada pela história francesa. E essa essa vontade de estabelecer uma república era uma idade francesa. Hoje, quando eu passei lá no vilarejo Cunani, que ainda existe, a população evidentemente é brasileira, né? E as referências deles são as referências de um vilarejo de pretos que fugiram das plantações do Brasil para viver na liberdade. E aí, então, toda a história oral que é contada é a história dos brasileira. E você tem que visitar a igreja e, sobretudo, os sinos da igreja para descobrir que a igreja e os sinos foram feitos à Nantes por uma empresa bem francesa do norte da França.
E uma outra coisa, num determinado momento, você mostra as reiteradas tentativas do Henri Coudreau de convencer o governo francês sobre as riquezas, o interesse de colocar mais dinheiro na Guiana e na colonização da Guiana. E eu vou citar um trecho em que ele lista as maravilhas que podem ser encontradas na floresta amazônica e diz que a floresta pode ser utilizada sem ser destruída. A gente não aprendeu nada com Coudreau?
Isso eu fiquei também surpreso, agradavelmente, né? Ele tinha eu acho que ele escreveu bem, ele tinha um estilo, isso também eu descobri começando a ler os livros dele, eu acho que ele tinha um estilo muito agradável. Mas, além disso, ele tinha também uma intuição em relação ao que a floresta pode nos oferecer, e o carinho que a floresta precisa, inclusive para nós que queremos viver ter uma convivência com essa floresta. Ele falou sobre a deflorestação da região e falou o quanto isso poderia tornar difícil, né, o estabelecimento de cidades nesta região. Eu fiquei surpreso, eu acho que ele já tinha entendido muito. Né?
Muito obrigada por ter conversado
com a Rádio Transnacional. Eu agradeço, muito obrigada.